A prática agrícola, desde os primórdios, tem como objetivo ofertar alimentos e matéria-prima aos setores urbanos. Mesmo com os importantes avanços da Revolução Verde, o agronegócio possui agora um grande desafio para suportar o crescimento populacional, cuja estimativa é de aproximadamente 9 bilhões de pessoas em 2050. E quem que entra em cena? Agricultura sustentável, responsável, e disso nós somos referência no mundo, com a utilização de tecnologias, inovação, novos recursos e estratégias como os bioestimulantes. E é sobre eles, os bioestimulantes, que iremos abordar neste episódio.
Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas.
Seja bem-vindo, bem-vinda ao episódio de número 108 do Plantcast, idealizado e apresentado pela ICL América do Sul. Eu sou Ismael Andrade e agradeço por sua audiência e das quase 10 mil pessoas que nos seguem aqui nas plataformas de áudio. Para este episódio, convido Luciele Leolato, engenheira agrônoma, mestre e doutora, e atua como consultora de desenvolvimento de mercado, sediada em Catalão, no estado de Goiás, e faz parte do time ICL na diretoria Leste. Bem-vinda, Luciele.
Olá, Ismael. Olá a todos os nossos ouvintes. É uma satisfação estar participando desse episódio do Plantcast. Um convidado tão especial e que vai trazer um tema tão relevante que gera tantas dúvidas no campo.
Tem razão, Luciele. Muito bom. Convido também Luiz Almeida, engenheiro agrônomo, mestre, doutor, e atua como consultor de desenvolvimento de mercado sediado em Balsas, no estado do Maranhão, e faz parte também do time CL na diretoria Cerrados Leste. Bem-vindo, Luiz.
Olá, Ismael. Olá, Luciele. Olá, nossos ouvintes. É uma satisfação imensa para mim estar aqui hoje para discutir um tema tão importante, né, que são os bioestimulantes, os quais têm contribuído de maneira significativa para que a gente possa alcançar produtividades mais elevadas, sobretudo em condições desafiadoras.
Maravilha, maravilha, Luiz. E para trazer sua expertise e nutrir nossa comunidade, recebo o nosso convidado especial deste episódio, William Rodrigues Macedo, graduado em agronomia pela Universidade de Santa Catarina, especialista em ciência e tecnologia de sementes pela Universidade Federal de Pelotas, mestre em agricultura tropical e subtropical pelo Instituto Agronômico de Campinas, doutor em fisiologia e bioquímica de plantas pela Esalq USP e atualmente é professor na área de fisiologia e metabolismo de produção vegetal na Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba, no estado de Minas Gerais. Professor William, muito obrigado pela presença e seja bem-vindo ao Plantcast.
Olá, Ismael. Olá, Luciele. Olá, Luiz. Dá um oi também aos ouvintes, né, do podcast, do Plantcast da ICL. E para mim é um prazer, viu, compartilhar com vocês esse momento. Será um periodinho em que a gente vai discutir bastante sobre bioestimulantes na agricultura.
Muito bom, nós que agradecemos, professor. E fala para nós o que são bioestimulantes e quais compostos que nós podemos classificar, né, como bioestimulantes, professor?
Bom, Ismael, esse já é um primeiro cenário de discussão da conceituação dos bioestimulantes, né? O que a gente tem hoje no Brasil e no mundo que fala sobre bioestimulantes? No mundo, eu gosto muito de citar um pesquisador belga, chama Patrick Dujardin, e ele fala que existem 6 principais grupos de bioestimulantes. Nesses grupos de bioestimulantes que ele classifica, ele dá uma ênfase especial para ácidos úmicos e fúvicos, sendo um grupo 1. Um grupo 2 são um grupo de proteínas hidrolisadas ou compostos que contêm o nitrogênio. Aí a gente pode elencar a questão dos aminoácidos, né, que está bem no auge hoje na agricultura. Ele também comenta sobre um grupo 3, que seria relacionado aos extratos de algas marinhas ou até extratos botânicos. Um grupo 4, ele convencionou chamar de polissacarídeos a partir de quitosanas, ou até biopolímeros, que é uma nova tecnologia que está surgindo também com força no cenário agrícola. Um quinto grupo comenta sobre compostos inorgânicos. Na teoria dele, ele acredita que o que a gente chama de elemento benéfico, né, como silício, ele considera isso como sendo um bioestímulo, né, um bioestimulante para a planta. E finalizando o grupo de classificação desse pesquisador, ele dá atenção aos fungos e bactérias de solo, né? Então, bactérias e fungos benéficos para as plantas.
Muito obrigado aí pela conceituação inicial, professor William. Ficou bastante claro para nós aqui, para nossos ouvintes, que são os bioestimulantes, né? Já conhecemos algumas classes deles. Então, o que a gente tem observado aí nos últimos anos, né, é um crescimento significativo do uso de bioestimulantes na agricultura, né? E a minha pergunta seria nesse sentido, né? Qual que é o papel destes compostos no metabolismo das plantas? E pensando aí nas principais culturas, tais como soja, milho, existe um momento mais adequado, né, no ciclo dessas culturas para que eu possa fazer a intervenção e aplicar esses bioestimulantes?
Ô Luiz, excelente questionamento, porque a gente vem observando assim, no decorrer dos últimos anos, com o uso crescente dos bioestimulantes na agricultura, que eles são amplamente utilizados, e uma dúvida que muito surge, né, por parte de indústria, até mesmo academia, nós na academia temos esses questionamentos ainda, é muito vinculado à ação do bioestimulante. Então, assim, qual o papel desses bioestimulantes no metabolismo da planta? Particularmente, numa visão minha, estudando essas moléculas, eu percebo muito que cada molécula, cada grupo desse que eu mencionei anteriormente, eles têm funções e papéis diferentes na planta. Então, assim, é comum a gente perceber isso na literatura científica, ou mesmo na prática agrícola, o produtor aplicando um aminoácido como um produto de proteção da cultura. Então, ele tem uma sinalização mais protetiva. Você pensar no ácido úmico, ácido fúvico, né, compostos úmicos, mais como substâncias que enriquecem a fertilidade do solo, né? Então, eles vão ser um condicionadores do solo. Então, se você parar para observar o delineamento de cada um desses compostos, né, a funcionalidade dele nas plantas, a gente vê que até a maneira de se utilizar esse produto, se aplicar ele na agricultura, é diferenciada. Então, esse seria o principal recado que eu dou, né? Principalmente para quem está tentando iniciar o uso, a utilização desses produtos, né? Perceba bem, tenha consultoria de um especialista, né? Para indicar qual o produto mais indicado para aquela situação que a planta está percebendo. Então, esse é um cenário que é muito importante. No metabolismo, a gente tem diversas vias que sinalizam para a planta. E esse é um outro ponto que eu gosto de destacar quando eu comento sobre bioestimulantes. A gente tem que entender que a planta trabalha em cima de sinais. Então, por exemplo, na planta com falta de água, a falta de água é um sinal para esse vegetal. Então, ela vai sinalizar um metabolismo diferente de uma planta que tem água insuficiente para o seu metabolismo. Excesso de luz é um sinal. Falta de luz é outro sinal. Então, a planta trabalha em cima de sinais. E o que seriam os bioestimulantes? São os sinais que nós, produtores, agrônomos, quem está envolvido no cenário agrícola, né, tem o poder de estar manejando. Então, a gente está emitindo na planta um sinal. A gente está induzindo na planta um sinal. Então, esse seria um ponto primordial para começar nesse nosso bate-papo, né? Entender que nós temos a função de sinalizar a planta. E aí, começa a vir a segunda pergunta, né? Qual seria o momento mais adequado, o momento mais refinado de utilizar esse produto? Esse é o segundo dilema que a gente tem no uso dos bioestimulantes. Se eu, no primeiro momento, agora já entendo qual seria a função sinalizadora desse produto, e agora eu posso deduzir, estimar qual seria o melhor momento de aplicar o produto. O melhor momento de aplicar o produto, a gente tem percebido nos últimos anos, é quando a planta está possibilitada de perceber o sinal. Se eu comentei que o bioestimulante é um sinalizador na planta, ela vai responder quando ela estiver num estado saudável. Então, é natural, por exemplo, um cenário com déficit hídrico. A gente tá tendo agora a possibilidade de um déficit hídrico acentuado em diversas regiões produtoras de soja. Então, muitos cultivos vão ser atrasados em função da falta da água. Não seria o momento ideal você plantar a soja e aplicar, por exemplo, um aminoácido prevendo uma falta de água, porque a planta está com um metabolismo focado numa proteção. Então, ela já está se auto-sinalizando para se proteger contra o déficit hídrico. Ela não está percebendo o sinal indutor de bioestímulo promovido por um aminoácido aplicado na folha. Então, o momento adequado, ele é muito peculiar em função da condição que a planta se encontra. Então, essa é uma outra mensagem que eu passo. A gente precisa entender como é o comportamento vegetal para poder sinalizar ela no momento mais adequado. Aí, se eu vigoro aquela planta no momento que ela é saudável, consequentemente, ela passa por um período de déficit hídrico, ou excesso de calor, ou excesso de radiação, de maneira muito mais adequada do que uma planta que não foi sinalizada para esse mecanismo. Então, esse aqui seria o cenário que a gente tem, né? Fechando esses seus questionamentos, Luiz.
Perfeito, professor. Obrigado aí pelas considerações. De fato, contribuiu bastante no sentido de a gente entender um pouco mais o papel desses bioestimulantes e a gente ter a ciência, né, de que a recomendação de um produto ou outro, ela é de fato baseada no momento em que a cultura está passando, não é uma recomendação única para todas as regiões, né, para todas as culturas, e de fato precisa de um entendimento bom do profissional que está ali recomendando, né, estes produtos. Outro ponto assim, que a gente tem observado no campo, né, é o uso de aminoácidos no manejo contra estresses abióticos em plantas. Porque quando a gente pensa em bioestimulantes, a gente logo lembra da parte de estresses abióticos, né? E eu gostaria de saber como que estes compostos, né, eles agem na planta mitigando os efeitos desses estresses, né? E se o uso desses aminoácidos, eles podem... Pode ser feito o uso desse aminoácido em plantas ou em lavouras que não passaram ou que não passarão por um momento assim, de estresse muito pronunciado.
Excelente, Luiz. Vamos lá. Sobre aminoácido, né, sinalização do aminoácido em plantas, né? O que a gente já tem de conhecimento na literatura científica que já está comprovado, né? Sabe-se, por exemplo, que em condições de estresse, principalmente estresse hídrico, a planta sinaliza um aminoácido muito importante, chamado prolina. Então, ele é um osmorregulador. Ele tem uma função de regular esse fluxo de água na planta. Ele trabalha de maneira muito refinada para buscar uma situação de equilíbrio hídrico naquela planta que se encontra numa situação de déficit hídrico. E a partir desse momento que a gente sabe que existem aminoácidos que estão envolvidos nessa sinalização contra o estresse hídrico, o momento que a gente aplica o aminoácido exogenamente, né, via pulverização, tratamento de semente, o que a gente deseja é que essa planta responda, mimetize, né, simule um ambiente de estresse e se torne apta a passar por esse período de estresse. Então, assim, o que a gente sabe? Que esses aminoácidos, eles têm função muito específicas, por exemplo, em permeabilidade de membranas. Os aminoácidos já vão auxiliar muito as plantas a modificar a permeabilidade de membranas, porque aminoácido ele é constituinte de proteína. E nas membranas das células existem muitas proteínas, e elas têm uma função extraordinária em fluxo de elementos. Então, é através da membrana que passa fósforo, potássio, e esses aminoácidos, essas proteínas constituídas através de aminoácidos, são extremamente significativas nesse processo. E aí entra a função do aminoácido. Se você sinaliza a planta para ter um conteúdo, né, um teor maior de aminoácidos no seu tecido, consequentemente, essa permeabilidade de membranas vai ser modificada. Um outro ponto importante, por exemplo, é a atividade enzimática. Existem no sistema vegetal, né, plantas que ativam uma cadeia enzimática de resposta a um estresse. E as enzimas também são constituídas de proteínas, e essas proteínas advêm dos aminoácidos. Então, é uma maneira que a gente tem de tentar contornar uma situação ambiental aplicando um produto que pode refletir nessas condições. E aí entra um pouquinho na sua segunda questão, né, Luiz? Que fala um pouco como qual seria a situação de estresse ou não para aplicar o aminoácido. Aí volto a frisar aquela primeira pergunta que foi feita, né? É muito mais garantido a gente ter uma resposta da planta, uma planta de soja, por exemplo, no momento que ela não está sob estresse, porque ela consegue perceber esse aminoácido, sinaliza a resposta em cima dessa aplicação, e em virtude desse uso desse produto, ela tem uma resposta de melhor desenvolvimento, melhor crescimento de raízes, expansão foliar, e isso tudo é um reflexo de uma condição da planta sadia. Se você começa a perceber, né, entender o sistema vegetal como um todo, a gente nota que planta, quando está sob estresse hídrico, ela começa a ter mecanismos de proteção. E um mecanismo de proteção muito comum que a gente vê nas plantas, por exemplo, é a formação de maior serosidade na folha, que é um mecanismo de evitar perdas de água. Então, quando você vai aplicar, por exemplo, um aminoácido numa soja que está sob uma condição de déficit hídrico, você percebe que a folha está até um pouco mais cerosa, mais brilhosa, porque ela concentrou estruturas que vão repelir a entrada das substâncias que você está aplicando. Então, nem efetivamente o produto vai entrar na planta de maneira tão adequada se comparado com uma planta sadia. Então, em condições de estresse, a planta vai ter um comportamento muito mais vinculado à sua autodefesa e proteção do que no entendimento dela de absorver a molécula e tentar crescer nesse momento. Então, esse seria mais ou menos o cenário que eu construí, né, para tentar ilustrar aos ouvintes como seria esse comportamento em diferentes situações.
Professor, a gente tem percebido, né, no mercado que tem crescido essa oferta aí de produtos, de tecnologias que são a base de extrato de algas. E aí, nesse sentido, eu gostaria de perguntar, todos esses produtos, eles apresentam a mesma qualidade, a mesma eficiência? Existe uma diferença, assim, que a gente possa de cara entender? Enfim, eu gostaria que o professor explanasse um pouquinho para nós e para os nossos ouvintes aí a questão desse tipo de produto.
Não, Luciele, ok. Interessante a pergunta mesmo, né? Basicamente, o que a gente tem sobre extrato de alga no mercado são produtos à base de Ascophyllum nodosum, que é uma alga marrom, que ela é originária sempre de locais mais amenos, né? Temperatura mais amena, mais gélida, mais fria. Então, você tem grandes produtores desses extratos de alga no norte do Canadá, França, Inglaterra. Então, geralmente, grandes produtores têm extração desses materiais nessas regiões de águas mais frias. E o que, que o extrato de alga contém? Por ele ser uma espécie que vive em condições de clima muito frio, ela mesmo produz esses compostos de proteção dela mesmo, né? Então, o ambiente não é muito favorável, um ambiente inóspito, e ela vai conseguir conservar na sua estrutura mecanismos de proteção. E aí se descobriu que se fizer um extrato dessas plantas, né, e elas são ricas em muitos componentes, isso se torna benéfico para uso em plantas de interesse agronômico. E aí está a diferença, né? Então você pergunta assim, existem diferenças entre os produtos do mercado? Existem. No Brasil, por exemplo, a gente tem uma legislação que ela classifica muito dos nossos bioestimulantes como fertilizantes foliares. Então você tem produtos à base de extrato de alga que contém fósforo, outros vão ter nitrogênio, alguns vão ter micronutrientes, e aí essa dinâmica já muda completamente todo o sistema de uso do produto, e inclusive a concentração de extrato de alga, né? Então, alguns produtos são mais concentrados, outros são mais diluídos, e aí você vê no mercado um cenário que está cada vez mais abrangente. Então, já ouvi relatos de usar, além da alga marrom, né, Ascophyllum nodosum, algas vermelhas, tem possibilidade de usar algas verdes, né, na agricultura. Então, é muito recorrente, né? É muito comum a gente ver na literatura, no uso comum, até produtos fora do país, que têm outras origens de alga. E dependendo da condição que essa alga foi cultivada, logicamente muda o extrato que está sendo retirado dela, né? Então, isso também é um fator que vai influenciar esse formulado que está no mercado. Mas, basicamente, você vê que o forte mesmo do extrato de alga é para uso muito foliar e peculiar muito para dar aquela biofortificação nas plantas, né? Desenvolver muito mais. Você aplica na folha para desenvolver mais uma pigmentação mais adequada para a planta, uma melhor expansão de raiz. Então, isso é muito interessante para o uso na agricultura em geral.
Excelente, professor. E ainda pensando nessa questão de extrato de algas, e até eu gostaria de saber assim, se a gente poderia traçar um paralelo de extrato de algas e aminoácidos. Porque os aminoácidos, eles já vêm sendo usados há um tempo a mais, né, digamos assim, no campo, agora que vem crescendo a questão do extrato de algas, e a gente nota que existe uma dúvida no campo, principalmente quando você pensa num manejo, ou antes do estresse ou pós-estresse, com qual tecnologia você poderia entrar, ou se elas são complementares, né? Enfim, eu gostaria que o professor explanasse um pouquinho para os nossos ouvintes esse ponto, de quando que a gente poderia fazer uma aplicação de aminoácido ou de extrato de algas, ou as duas, ao longo do cultivo.
Ah, isso é legal. O que eu tenho visto ultimamente, assim, Luciele, é que existe realmente dúvidas, né? Quando aplicar, quando não aplicar, quem aplicar, né? Quando, como e onde, né? Três questionamentos, né? E é muito peculiar essa pergunta, porque vai muito do entendimento de cada produtor rural, na verdade. Cada produtor ele vê a agricultura de maneira distinta. Então, é muito pessoal o uso. A gente nota que muito do uso dos bioestimulantes na agricultura é influenciado pelo mercado. Então, você vê alta de preço no mercado, o produtor investe em diversas tecnologias, adubo, agroquímicos para manejo de pragas, doenças. E quando você vê que tem uma certa queda no preço da commodity, né, em questão de uma soja, por exemplo, o produtor começa a segurar um pouquinho mais. E qual é o primeiro produto que ele corta da lista de gastos dele? Os bioestimulantes. Porque não considera como sendo necessário. Então, assim, vai muito do entendimento do produtor. Então, assim, se para cortar gastos eu corto o bioestimulante, talvez ele não seja essencial. E aí eu penso de maneira um pouco distinta, porque eu vejo ele como essencial, como um coadjuvante do sistema. Então, a gente tem no cenário hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo de ácidos úmicos, que é um excelente condicionador de solo. Você consegue estruturar melhor solo, consegue estruturar melhor as relações hídricas no solo, fluxo da água melhora, a própria microbiologia do solo fica mais adequada. Então, você vai vendo que não existe uma certa regra para se fazer. Eu quero usar ácido úmico, aminoácido ou extrato de alga. Qual seria o cenário ideal? É peculiar, como eu digo, né? Muito peculiar, porque vai do entendimento de cada um dos produtores. Hoje em dia, um dos focos da minha linha de pesquisa, que eu trabalho na universidade, é tentar montar um protocolo. Então, assim, eu estou tentando protocolar um manejo. Então, eu começo trabalhando com uma estruturação do solo. Quem que eu posso botar no solo? Ácidos úmicos e micro-organismos. Ótimo. Então, eu já começo a preparar aquele meu ambiente de cultivo. Depois, eu posso entrar com o micro-organismo na semente, que é algo interessante, principalmente em soja, fazer uma co-inoculação, um bradisóbio com bacilos. Já fiz trabalhos com esse cenário, vejo que dá muito sucesso. E depois você vai trabalhando. Então, na foliar início de cultivo, lá numa V4, numa pré-floração, você pode entrar com um extrato de alga. Você vai dar um vigorzinho para aquela planta para ela dar um melhor pegamento de florada. Isso é um ponto importante. Então, assim, o cenário que a gente vai trabalhando é muito relativo com a condição que a gente está vivendo naquele ano. Se eu tivesse um ano atípico, como está acontecendo agora, então eu teria um outro cenário de uso desses produtos. Então já, a gente tem que ir adaptando conforme o cenário vai mudando.
Professor, eu acho que o bacana dessa sua resposta é aquela história que não existe receita de bolo, né? E coloca até a importância do consultor, a importância da parte técnica junto ao campo para de fato a gente entender esse cenário e conseguir fazer o melhor posicionamento da tecnologia, né? Porque hoje no mercado, como o professor falou inicialmente, nós temos seis categorias, pelo que eu tomei nota aqui, seis categorias de bioestimulantes que podem estar nos auxiliando aí no campo. E o professor falou um pouquinho ali das substâncias úmicas e fúlvicas, até pensando numa adubação de solo, né? Eu queria te perguntar, dentro desse contexto, qual que é a melhoria, como que acontece essa melhoria de eficiência, tá? Quando a gente faz o uso dessas substâncias pensando numa adubação via solo. E também, professor, perguntar qual que é a sua visão quando elas são usadas em TS e em foliar, que a gente já tem algumas pesquisas, alguns produtos que trazem o uso de substâncias úmicas e fúlvicas para mais um contexto de aplicações foliares. O professor poderia nos explicar um pouquinho no solo e na planta, qual que é a sua visão sobre isso?
Explico, claro. O que eu vejo, Luciene, ácido úmico, ele é uma estrutura muito complexa. E aí, o que a gente pode pensar nesse cenário? Que você vai ter uma molécula muito grandona, ela é uma estrutura muito grande, ela serve como um grande quelatizador. Então, dentro dessa estrutura grande, você consegue incorporar um cenário que tem açúcar, você vai ter muito ácidos orgânicos. Então, é uma estrutura complexa que dificilmente, por si só, ela consegue ser absorvida via foliar, porque a estrutura não entra na folha, ela é muito desproporcional. O ácido fúlvico, ele tem uma estrutura um pouquinho menor. e ele já tem uma eficiência um pouquinho mais refinada, mais condizente com uma aplicação foliar. Então, quando você trabalha com substâncias únicas, você tem um conjunto de tudo. Então, na verdade, esses ácidos únicos, eles são conhecidos como grandes quilatizadores, eles conseguem aprisionar. Então, você consegue aprisionar nele elementos inorgânicos, eles vão servir como fonte de carbono para a respiração de micro-organismos do solo. Então, ele auxilia até na atividade biológica daquele solo. Então, assim, entre o uso foliar e um uso via suco de solo, eu recomendaria um ácido úmico para suco de solo ou área total. Então, seria algo mais ou menos nesse sentido, né? E com relação também, assim, a eficiência dele, né, nessa questão de melhoria, já é conhecido também que ele ajuda muito nessa questão de relações hídricas, né? Então, você fica com um solo como se fosse uma matéria orgânica introduzida naquele ambiente, e essa matéria orgânica melhora muito o fluxo de água também, né, no sistema radicular. Então, isso é um ponto bem importante. Aí, entre as questões, né? Então, assim, é preferível trabalhar com um condicionador do solo aplicado diretamente no solo do que aplicado diretamente na folha da planta. Eu acho que eu vou ter respostas mais garantidas e mais eficientes via solo, eventualmente via semente. Então, eu tenho trabalhos recentes trabalhando com ácido úmico e ainda é muito difícil tentar entender e de maneira geral, para todo bioestimulante, você, como é que eu vou explicar, responsabilizar, né, dar todo um impacto de importância para um único composto. Por isso que eu falo, é interessante trabalhar com todos. Você não deveria trabalhar especificamente com um, porque cada um é específico para uma determinada região da planta, para determinado sinal. Então, você teria que trabalhar com aminoácidos, você teria que trabalhar com extrato de alga, com ácido úmico, com biológicos. Então, é um conjunto, que esse conjunto é que dá eficiência. Então, você não pode só credibilizar um tipo de bioestimulante para dar uma resposta para a planta e isso vai aumentar ganhos de 3, 4 sacos por hectare. Então, não é somente um produto que vai fazer toda essa diferença, mas sim todo o contexto, manejo, integrado. Isso sim é mais impactante.
Essa conversa está boa demais, muitas informações relevantes e o tempo está passando e eu nem vi. Está parecendo que a gente está aqui há 5 minutos, de tão boa que está essa conversa nossa e sua explanação muito clara dentro de um contexto tão técnico, né, e tão profundo. Mas já caminhando para o final da nossa conversa, do nosso episódio, professor, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes sobre os novos caminhos a seguir na agricultura com o uso dos bioestimulantes. Como o senhor enxerga esse cenário, como o senhor visualiza esses novos caminhos daqui para frente?
Ótimo, Ismael. O papo está bom mesmo, né? A gente vai conversando, vou falando, vou me alongando aqui, e é importante mesmo a gente trocar, assim. Eu comentei, venho comentando várias vezes, né? Eu acho que o cenário futuro é muito desafiador ainda. Nesse nosso bate-papo, a própria Luciele comentou também o quanto é importante ter um técnico responsável pela recomendação. Isso é fundamental. Você tem que ter uma equipe técnica bem capacitada, entendendo o produto que está colocando no mercado, porque é muito desafiador. É um cenário que você vai ter muitos anos de agricultura e a gente está percebendo que, para se tornar sustentável, não pode ser mais um achismo, né? Tem que ser algo mais profissionalizante, mais dedicado. Você tem que ter profissionais com conhecimento aprofundado no assunto para discutir mesmo, fazer recomendações assertivas. Então, assim, nesse cenário desafiador, o que mais eu vejo, assim, que é importante, é a gente perceber o quanto isso vai mudar a longo prazo. Dentro desse protocolo que eu estou tentando simular de alguma forma, eu vejo que a gente tem que trabalhar ano após ano na lavoura e mexendo com todo um sistema agrícola, né? Então, isso envolve até questões culturais, né? Então, você tem que inserir a cultura de que é importante trabalhar com bioestimulantes, mas isso ele não é algo supérfluo, não é algo que vai ser utilizado em um ano e o reflexo de resposta, de resultado positivo na lavoura vai durar por 5, 6. Você tem que ficar avaliando o uso contínuo desses produtos. Isso é um desafio grande que a gente tem daqui para frente, né? E é inevitável, é um cenário que não tem como voltar atrás. O uso de bioestimulantes Hoje ele pode ser considerado supérfluo, mas daqui a algum tempo ele vai ser essencial para a lavoura. Então você pode reduzir, por exemplo, o uso de fertilizante fósforo, que vem de fontes não renováveis, por uso de talvez de micro-organismos que solubilizem o fósforo, né, do solo. E isso vai depender de um ambiente de solo mais enriquecido, mais nutritivo, mais adequado para aquele micro-organismo. Então, o cenário hoje muda, né? O produtor rural não só cultiva a planta, ele tem que cultivar o solo, a planta e o ambiente que tudo se encontra. Então, esse vai ser o grande desafio para deixar a agricultura sustentável por mais tempo. E como eu vejo os bioestimulantes, eu vejo que existe uma interação muito grande com tecnologias, né? Então, a gente vê atualmente a agricultura altamente tecnológica, né? A gente vê daqui a alguns anos o sistema todo mecanizado, utilização de drones já está entrando em constância no, na agricultura. Então, você tem que começar a pensar como vai ser a aplicação de um bioestimulante, como a Luciele falou ali, né? Um aminoácido, um extrato de alga via drone. Qual seria o momento adequado? A gente não tem nem estudo falando qual o melhor momento de extrato de alga e aminoácido via trator, né? Quem dirá com drone. Então, esse vai ser o novo cenário que a gente vai ter, né? Nanotecnologias, quem sabe daqui a alguns anos a gente vai ter nanobioestimulantes. Então, isso vai ser algo também que vai diferenciar um pouco o sistema agrícola, né? Mas a gente percebe que, na verdade, é muito otimista, porque tudo em busca de maior sustentabilidade e rendimento das lavouras, né? E isso acho que é um ponto importante que a gente vai ter os nossos desafios, né? Meu e de vocês, né? Nossos colegas agrônomos aí e produtores rurais que vão estar envolvidos, né? Nesse cenário de mudança.
Muito bom, professor. Muito bom de escutar. E o nosso desafio é grande enquanto profissionais, nosso desafio é grande enquanto Brasil, e o cenário é muito positivo. A gente tem que olhar realmente para frente e saber que ano a ano nós estamos construindo uma agricultura, um agronegócio mais forte, mais tecnológico, com mais inovação e com mais conhecimento, né? E falando em conhecimento, professor, te agradeço muito, tá? Por compartilhar os seus conhecimentos. Eu acho que faz todo sentido com essa sua mensagem final, né, de compartilhar conhecimentos. E enquanto ICL América do Sul, esse é o nosso papel também, de levar o conhecimento a milhares de pessoas que estão dirigindo, que estão fazendo algumas atividades e está consumindo um conteúdo de extrema relevância, como esse que nós tratamos hoje, né, no episódio 108, sobre bioestimulantes. Muito obrigado, professor, mais uma vez, e fique à vontade para deixar suas últimas palavras, seus contatos.
Ótimo, Ismael. Realmente a gente está nessa condição, assim, foi um grande prazer, né, de discutir esse momento. A gente vê que tem muito dilema ainda, né, no assunto. É um debate que a gente poderia passar horas aqui, né, conversando. E é um papo gostoso também, né? Foi um prazer enorme para mim. Agradeço demais, Ismael, Luiz e a Luciele, a Carla que entrou em contato pelo convite. Então, foi um momento muito construtivo e deixe esse recado final, né? Cada setor, né? Cada área desenvolvendo, né? Então, nós na universidade, na academia, desenvolvendo a ICL como empresa, aplicando conhecimentos, o produtor adotando os conhecimentos e tecnologias, fecha uma cadeia que eu só vejo isso como um grande sucesso, né? Então, cada setorzinho trabalhando monta aquela engrenagem e a roda gira, né? O sistema fica fluido. E agradecer demais a participação e estou à disposição. E meus contatos, eu vou deixar o meu e-mail, né, wrmacedo@ufv.br, e o Instagram do meu laboratório é @lafimepro. Então, esse é o Instagram também. Quem tiver interesse de dar uma olhada, tem alguma coisa sobre bioestimulantes lá, a gente pode conversar. Fiquem à vontade para entrar em contato.
Muito bom, ficamos por aqui, Luciele. Suas considerações finais.
Obrigado, professor, por tanto conhecimento compartilhado e por falar de um assunto tão complexo, mas de uma forma assim simples, uma forma direta, objetiva, que de fato a gente consiga ter um entendimento melhor de bioestimulantes, que com certeza vão ser produtos, tecnologias que vão ser utilizados aí nessa safra, né? Visto o cenário climático aí que a gente tem. Então, é um assunto que ele vem ao encontro do momento. Então, eu tenho certeza aí que os consultores, os produtores que estão nos ouvindo estão atentos pelas valiosas contribuições que você deu. Muito obrigado e é uma satisfação estar nessa conversa com você, com o Ismael e com o Luiz.
Luiz, suas considerações finais, meu amigo.
Muito obrigado aí, professor William, por toda a contribuição conosco aí, por compartilhar tamanho conhecimento acerca de um tema muito importante. Tenho a grande certeza aí de que os bioestimulantes, eles estão, sim, muito relacionados, né? A gente atingir essas produtividades um pouco mais elevadas, que é o desejo de tanto os agricultores como dos consultores, todos os profissionais relacionados ao agro, né? E de maneira, sobretudo de maneira sustentável. Então, o uso de bioestimulantes, ele tem se apresentado como uma ferramenta muito boa nesse sentido. E falando neste contexto, todas as considerações, assuntos abordados aqui hoje vão contribuir de maneira significativa para os nossos ouvintes a tomarem, né, as melhores decisões quanto ao uso desses produtos na agricultura. Então, agradeço mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Obrigado também, Ismael e Luciele, pela parceria aí na gravação de mais um podcast. E gostaria de agradecer também aos nossos ouvintes, né, pela audiência e por compartilharem aí com as suas respectivas redes de contato mais esse episódio. Um abraço a todos.
É isso aí, gostou desse episódio? Não esqueça, primeiramente, de seguir, né, nosso perfil no Spotify ou em sua plataforma de áudio preferida. Deixe o seu review, que é aquelas estrelinhas, as estrelinhas, você vai dar a nota que você achar relevante para esse episódio. Seu like, seu comentário, compartilhe esse episódio nos seus grupos, nas as pessoas que realmente vão gostar desse episódio. E siga a ICL América do Sul no Instagram, LinkedIn, YouTube e também acesse nosso site. Ficamos por aqui e até o próximo episódio do Plantcast.
O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.